E vamos ao assunto, é política dentro do CBN Maringá, segunda edição. Luciana, boa tarde para você. Boa tarde, Diniz.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, Luciana. Ouvintes, boa tarde.
Vamos retomar uma conversa que a gente teve, e nós nos comprometemos hoje de manhã a falar sobre isso agora à tarde. Um ouvinte que mandou um e-mail para você falando sobre os contêineres de plástico que devem substituir os de metais. E a questão do barulho foi o principal motivo da troca, mas ele falou do desgaste dos contêineres de plástico. Você estava comentando
exatamente
sobre isso hoje.
Vamos falar em desgaste, vamos falar de tempo. Estamos a 164 dias das eleições. O tempo vai passando aí. O ouvinte Marcos Marques me mandou um e-mail. Ali pelo e-mail nosso aqui da coluna, o assunto é politica@cbnmaringá.com.br. Lembrando que não tem o acento, nem no é, nem no política, né?
Exatamente.
O assunto
é o
política,
tudo junto sem acento. É tudo junto, né? Sem acento.
@cbnmaringá.com.br. Ele me faz um questionamento sobre a questão dos containers, esse projeto que está na Câmara e que, inclusive, foi retirado de pauta algumas vezes. Nós até falamos aqui, né, que havia lá uma certa retaliação ao vereador. No entanto, o ouvinte me fala que ele encaminhou esse e-mail para todos os vereadores. De maneiras que descobrimos aqui que uma das razões do debate estar sendo ampliado lá na Câmara pode ter sido justamente esse e-mail que ele mandou. E o e-mail é muito bom. O que ele coloca para a gente? Que se isso tem que a mudança do tipo de material do contêiner é positivo que se pense sobre isso, é uma inovação. No entanto, se não for feito com o devido cuidado, isso poderá se tornar um custo muito grande para os maringaenses, para o cidadão, para os contribuintes de Maringá. Ele lembra que o problema é que os plásticos, de uma maneira geral, desintegram e perdem a resistência quando expostos à luz solar. Por quê? E ele escreve aqui, radiação ultravioleta. Honesto, sinceramente, nunca tinha pensado sobre isso, não é a nossa área, mas está aqui a explicação. E ele fala que se o plástico estiver enterrado, ele demora centenas de anos para se degradar, mas se estiver exposto à luz do sol, ele vai se degradando mais rapidamente. Aí ele pergunta, você já viu mangueira de jardim ressecar? Já. Baldes quebrarem e perderem a cor? Quem que não viu, né? Principalmente se deixar no sol. Outdoors de propaganda que perdem cores, enfim. Ele fala que o plástico pode até ter uma proteção, porém, quando ele fica exposto ao sol, porém ele faz a seguinte pergunta, mas e o preço dessa proteção? Diz que é caríssimo isso. E ele vai evoluindo e lembra que no caso dos contêineres de plástico, se eles vão se degradarem, vai chegar o dia que o caminhão vai lá fazer a coleta, se vai rachar, cair tudo no chão. Enfim, ele coloca isso, tem lógica o argumento que ele nos coloca. E ele coloca o seguinte, que o contêiner de aço, quando ele tem uma avaria, basta você fazer um serviço ali de funilaria, um remendo, enfim, alguma situação, e toca ele para frente, tem essa facilidade. Ele pergunta, plástico dá para emendar? É a pergunta que ele faz. E a questão do barulho, que ele fala, bem, todo o problema é por causa do barulho. Sim, é verdade. E ele coloca, por que não coloca amortecedor de borracha, onde há um impacto entre o contêiner e o caminhão? E aí ele lembra o seguinte, pô, não tem um monte de pneu que precisa ser utilizado, por que não utiliza esses pneus inservíveis para fazer esses amortecedores nesses pontos de contato com o caminhão? Fiquei pensando e acho que o Marcos Marques mandou um e-mail muito, muito interessante. Vamos pensar bastante sobre essa situação. Gostei demais desse contraponto e peço aí aos ouvintes, e sei que tem bastante gente aí ouvindo, mandem realmente e-mails, sugestões, participem, que isso ajuda bastante a que a gente tenha aqui sempre assuntos do interesse da comunidade, interesse dos ouvintes.
E ajuda a fazer uma reflexão, né? O ouvinte às vezes tem um contraponto muito legal que faz você repensar
esse
até essa
realmente
posição,
eu não
legal.
Tinha pensado.
Também,
então
é
eu gostei muito da
contribuição. Você pensou que a ideia do contêiner de plástico é resolver todos os nossos problemas? Aí a gente fala, pô, mas só para pensar.
Lá em Porto Alegre, os contêineres foram mudados para contêineres de plástico. Faz algum tempo que trocou. Eu não tenho observado, quando eu vou à cidade, alguma alteração nesses contêineres. Mas lá mudou para plástico. Eu até vou me informar sobre esse assunto, verificar se tem alguma coisa diferente lá. Mas, enfim, eu gostei. Eu acho essa ideia também aqui de utilizar os pneus, também achei super interessante. Quem sabe? É uma questão de fazer teste e ver, né? de repente pode ser uma solução.
Bom, agora eu vou falar da Câmara de Vereadores de Sarandi, mas é uma inovação em relação a micro e pequena empresa.
Sim.
Nesse ponto a gente concorda muito que a ideia da micro e pequena empresa precisa de ajuda, exatamente, precisa de apoio, precisa de proteção. São os que mais empregam, né, Diniz?
Exatamente. É, há um trabalho da Associação de Micro e Pequenas Empresas de Sarandi, tem o nome Ampec Metropolitana, ela é presidida pelo empresário Aristides Moçambani, ele inclusive já foi vereador aqui em Maringá há alguns anos, hoje ele é empresário lá em Sarandi, e tem contado com o apoio do vereador Nildão, que é o líder do prefeito na Câmara Municipal. Ele está articulando com os vereadores, está muito adiantado isso, a formação da primeira frente parlamentar municipal, em uma Câmara Municipal, no estado do Paraná. A ideia é que os vereadores pensem, junto com o setor empresarial, a micro e pequena empresa e apresentem projetos de apoio, políticas públicas de apoio às micro e pequenas empresas e aos MEIs, que são os microempreendedores individuais. Achei espetacular essa iniciativa e por isso estamos destacando aqui. Lembrei de um momento da história de Maringá em que o trabalho deu muito certo, que foi aquele programa Bairro Empreendedor, que foi desenvolvido pelo então secretário Ercílio Santinoni, que é o senhor micro e pequena empresa do Brasil, um dos principais, uma das principais autoridades. E naquele momento a ideia era, o prefeito era Silvio Barros, tem que se acreditar isso a ele também, a ideia era, juntamente com o Sebrae, fazer um programa em que cada micro e pequena empresa empregasse um trabalhador. No final do programa, Maringá gerou 10 mil empregos. Como eu acredito aí que a equipe comandada pelo secretário Francisco Favoto é uma boa equipe, o Sebrae continua sendo uma referência mundial da micro e pequena empresa. Então fica aqui a sugestão, já que a secretaria hoje é inovação e desenvolvimento econômico, pô, vamos criar aí um projeto impactante e criar políticas públicas para a micro e pequena empresa em Maringá também. E os vereadores, quem sabe fazer uma frente parlamentar aqui também em Maringá.
Para fechar, querendo sua opinião, diante dessa situação que está nos mercados, mercadinhos nos bairros, era uma boa, né, a gente incentivar a pequena empresa nos bairros, até para ter uma opção de melhorar elas, a qualidade delas. Um projeto que poderia ajudar muito essas empresas.
Sem dúvida nenhuma, porque tenho conversado muito com micro empresários e pequenos empresários que têm reclamado da queda nas vendas em função da abertura dos supermercados. É verdade que isso ocorreu.
Mas tem que inovar.
Mas,
né,
para todos eles eu pergunto, como é que está o seu site? Como é que é o seu trabalho nas redes sociais? Como é que está o seu cadastro de clientes? Há um projeto de fidelização de clientes? Como que você está gerindo isso?
Exatamente.
E aí, quase que sempre a história é, não tenho site, não faço rede social e não sei quem é o meu cliente. Vai ser difícil competir realmente.
Diniz, bom final de semana para você. A gente se fala novamente na segunda-feira. Né?
Com certeza.
E, Luciana, obrigado pelo espaço. Boa tarde.
Luciana, um abraço. Até a segunda também.